América, Angola, Saúde em Foco.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 10 de setembro, a partir de Washington, D.C. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Desde as 6 horas e 30 minutos às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080. Das 18 às 18 horas e 30 minutos, estamos na onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amancio Miguel. A produção é de Dennis Tesk, a realização de Rob Bryan e o som de Andy Ben. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. Jaime Sampaio, psiquiatra que está em Luanda, Angola. Com ele, vamos assinalar este 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Este é o dia de reflexão sobre este mal que anualmente mata milhares de pessoas. Dados de junho deste ano, das Nações Unidas, indicam que em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram desta forma, mais do que as mortes por HIV, malária, cancro da mama, guerras e homicídios. É a causa de morte de uma em cada 100 mortes no mundo. E sobre o que pode levar ao suicídio, de Luanda teremos a reportagem de Mila Jeremias. Pelo mundo, teremos a habitual atualização sobre a resposta à Covid-19 e um segmento dedicado à recordação do 11 de setembro aqui nos Estados Unidos. Agora vamos aos principais títulos noticiosos desta sexta-feira, 10 de setembro de 2021. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com seu homólogo chinês, Xi Jinping, ontem. O presidente Biden destacou o interesse duradouro dos Estados Unidos na paz, estabilidade e prosperidade no Indo-Pacífico e no mundo. E os dois líderes discutiram a responsabilidade de ambas nações de garantir que a competição não se transforme em conflito, lê-se num comunicado divulgado pela Casa Branca. Morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos de idade, o antigo presidente de Portugal, Jorge Sampaio. Sampaio estava internado desde finais de agosto com dificuldades respiratórias. Em Maputo, continua o julgamento do caso de dívidas ocultas, com a audição do conselheiro político de Armando Guebuza, antigo presidente daquele país, o conselheiro Renato Matus, que aceitou ter recebido bens no valor de 1,6 milhões de dólares de Jean Bostani. O linguista e ex-diretor do Arquivo de Património Cultural diz que não esteve envolvido na negociação que resultou no calote de 2,2 milhões de dólares americanos. Continuamos a apresentar as notícias. A União Africana anunciou hoje a suspensão da Guiné-Conakry após um golpe de Estado que depôs o presidente Alpha Condé no passado domingo, que era acusado de crescente autoritarismo. No Ruanda, a polícia diz que deteve o antigo professor de jornalismo, Christopher Kayumba, sob acusações de violação de várias pessoas. Kayumba, 48 anos de idade, dirige o jornal The Chronicles e criou um partido político em oposição ao presidente Paul Kagame no mês de março deste ano. As autoridades da Etiópia dizem que as forças de Tigray mataram mais de 120 civis nos últimos dias após derrotas nas batalhas. As forças de Tigray negam ter morto civis. A Dinamarca tornou-se o primeiro país europeu a levantar todas as restrições domésticas relacionadas à Covid-19, por 80% de maiores de 12 anos terem sido totalmente vacinados. Este é o Angola Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Angola Saúde em Foco, aqui na Voz da América. Hoje temos o Dr. Jaime Sampaio, que é psiquiatra e está em Luanda. Por hoje ser o Dia de Prevenção do Suicídio, iremos com ele falar sobre essa mesma questão e o que deve ser feito e que ações cada um de nós pode tomar para evitar o pior, o ato de tirar a vida a si mesmo. A partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, cruzamos oceanos e a tecnologia leva-nos a Luanda. Dr. Jaime Sampaio, é um prazer conversar consigo neste Angola Saúde em Foco. Como é que está, doutor?
Boa tarde, muito obrigado. Para vocês aí já é bom, ainda é bom dia, não é?
Ainda, já estamos a entrar de facto para boa tarde, porque já passa das 12. Boa tarde, doutora. Antes de lhe colocarmos todas as nossas dúvidas, vamos já a uma reportagem que nos foi enviada exatamente aí de Luanda por Mila Jeremias. Os dados globais não são animadores. Em 2019, pelo menos 700 mil pessoas tiraram as suas próprias vidas no mundo. Isso corresponde a afirmar que em cada 100 mortes, uma é por suicídio. Mais homens cometem o suicídio do que as mulheres. A informação sobre este tema é pouco conhecida por jovens, quase que em todo o mundo, e os de Luanda não são nenhuma exceção, tal como aqui reporta a Mila Jeremias, a partir de Luanda.
O cuidado com a saúde não se resume apenas em tratar da parte física. O lado psicológico e ou mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, passou a ser um verdadeiro fardo do século XXI. E sobre este assunto, foi na Marginal de Luanda que, em poucos minutos, mantivemos uma conversa com Cléusio Tomás sobre a saúde mental.
Provavelmente 30% estão preocupados e outros 70% não, porque temos estado a assistir ao consumo excessivo de álcool. Dali que eu digo, posso dizer que os jovens não estão preocupados com a saúde mental.
Neuza Roças, jovem, com apenas 34 anos de idade, tem como diagnóstico clínico depressão e ansiedade.
Devia eu ter 25 anos, 25, a fazer 26. Estava no meu primeiro emprego, banca, onde a pressão e todo o meio, para uma pessoa como eu acho que não considero o meu saudável de estar. Foi para uma psicóloga, ela levou-me mesmo a um psiquiatra, porque não foi só... Eu estou cansada emocionalmente e tipo, alguma coisa bem, não. Foi, eu estou cansada emocionalmente e eu estou, se calhar, na minha 10ª tentativa de desistir de tudo. E então foi necessário, foi nessa altura que depois de um acompanhamento chegaram um diagnóstico e por causa de todo o histórico de vida que eu tive, chegaram ao diagnóstico que sim, era uma pessoa depressiva e ansiosa. E foi aí, então, oficialmente eu posso dizer que desde os meus 25 para 26 anos que eu sou clinicamente diagnosticada.
E foi em 2020, no começo da pandemia, quando este quadro começou a agravar-se mais.
Foi logo no início da quarentena, eu comecei a ter pequeninos episódios que depois escalaram, tiveram uma escala bem maior daquilo que eu conhecia ou sabia. Foi um ano não só de, entre aspas, dor, né? Por estar a sofrer, sentir tão intensamente tudo, mas também foi de conhecimento, saber os meus limites, saber o que era, principalmente descobrir quais são os gatilhos, o que é considerado gatilho ou não para mim.
Ela disse que durante muito tempo não prestava atenção ao seu quadro clínico, até que em 2017, bem no seio familiar, deparou-se com um episódio de suicídio. De uma prima que, por sinal, era sua grande amiga.
E foi mais ou menos na altura que eu já sabia o que é que eu tinha. E eu não falei. Ela, quando contou, eu não falei. E aí, quando ela desistiu, eu senti tão intenso que eu percebi o que é que eu iria causar se eu fizesse o mesmo.
De forma aberta e descontraída, contou-nos também que teve vontade de desistir. De suicidar-se.
Não vou estar aqui a romantizar, dizer que não, mentira, a vontade vem. Mas sentir a dor que eu senti, eu disse para mim mesma, eu acho que eu não quero causar essa dor. Por muita dor que eu esteja a sentir nesse momento e por muito que a minha dor, se calhar, não se compara, não quero comparar, não, acho que não é mensurável, mas eu não quis causar essa dor para outras pessoas. Então, para mim, foi esse o foco. Porque quando eu tenho crise, eu deixo de comer, eu deixo de beber água, porque foi literalmente o meu corpo a dizer, eu já não quero também continuar.
O pedido de ajuda.
Uma coisa, por exemplo, que eu ouvi a primeira vez que eu fui diagnosticada, isso é doença de brancos, é doença de ricos. Isso é mimo, isso é preguiça, e eu ouvi de pessoas próximas. Hoje eu tenho acesso a uma terapeuta paga, que eu pago. Mas também sei de canais de profissionais que já estão a doar-se para fazer consultas grátis para as pessoas. Claro que esse acompanhamento se calhar não vai ser o mesmo de um profissional particular, né? Mas estão ali, próprio. Mas ali está. Eu não sei se, por exemplo, o pessoal, as pessoas de classe média mais baixa, os do MUSEC, né? Como nós chamamos, dos bairros, vão ter esse acesso.
Depois de vários momentos de altos e baixos, crises prolongadas, perda de emprego e muito mais, Neuza Roças, hoje da rosto a uma campanha de combate ao suicídio, está envolvida em vários projetos sociais que ajudam e incentivam muitas pessoas a cuidarem da saúde mental e coordena várias equipas no ramo profissional. Mas tem um grande propósito: fazer com que as pessoas passem a respeitar mais as doenças mentais, alertando que nem tudo está bem, mas que é possível melhorar.
Obrigado, Mila Jeremias, reportando a partir de Luanda. Voltamos, ou melhor, continuamos em Luanda. Dr. Jaime Sampaio, vamos antes de mais ao ABC disto. O que é o suicídio? O que é que leva as pessoas a isto? Doutor.
Ok. Primeiro, agradecer o convite que vocês fizeram. E justamente hoje, no dia de consciencialização da prevenção do suicídio, é para dizer que Desfontaine é um grande célebre escritor e também psicanalista que já ali no século passado dizia que suicidar-se é tirar-se a vida. Sui vai fazer com que aquela pessoa que tem muitas das vezes ódio dos outros, uma raiva, uma fúria contra alguém, descarregue para si mesmo. Pois que muitas das vezes, em algumas locuções de Freud, diz que primeiro nós temos vontade de matar alguém, fazer mal a alguém, e covardemente nós tiramos a vida a nós mesmos. Então, o suicídio hoje tem sido um grande problema de saúde pública no mundo, mas em Angola, e como viram a peça passar, temos muitos graves problemas em relação à saúde mental. Então, resumindo, e para as pessoas que souberem, suicidar-se é tirar a vida intencionalmente.
Doutor, em relação à situação de Angola, qual é que é a epidemiologia dos suicídios?
Olha, nós ainda hoje tivemos um debate em torno mesmo da questão do suicídio. Nós ainda não temos assim grandes estatísticas entabeladas, tendo em conta a situação que nós nos encontramos, com dificuldades de urbanização, localização, e muitas das vezes temos dificuldades de fazer as chamadas autópsias psicológicas para determinarmos determinadas mortes que foram por suicídio ou não. Mas nós temos em média cerca de 2 a 3 casos de óbitos recolhidos pelos bombeiros, anunciadamente que é provavelmente a causa seja de suicídio. Mas porque eu trabalho num hospital psiquiátrico, temos em conta que todas as vezes que vão pessoas às urgências, temos sempre em cada 10 pessoas que vão para a urgência, cerca de 7 tiveram tentativas de suicídio, ideias de suicídios, e aqueles que consomem o suicídio passando por outras unidades hospitalares por alguma questão letal, que se vem a respirar, ou então toma de alguns tóxicos, venha sempre a calhar entre 1 a 2 por semana, e assim temos como epidemiologicamente a dizer que cerca de 3 pessoas por cada 10 que ocorrem um hospital relativamente a ideias ou tentativas de suicídio.
Doutor, façamos a continuidade deste ABC, que está a ser interessante em relação ao nosso objetivo, que é perceber e também sensibilizar para que o suicídio seja travado. Como identificar os sinais que podem levar ao suicídio, doutor?
Bem, nós temos estado a ter muita precaução quanto a um problema relativamente a transtornos afetivos. Hoje, a depressão tem sido um grande problema que gera sinais de isolamento, falta de interesse para as coisas, fazer questão de estar fora do contexto social e muitas das vezes falando sempre de ideias de morte ou então ideias de inutilidade. Esses sintomas ou sinais muitas das vezes levam a nos dar alertas de que a pessoa provavelmente tenha intenção de acabar com a vida. Mas também há alguns problemas psicóticos, isto é, quando a pessoa sai do seu contexto da realidade, alguns problemas neuróticos, assim como ansiedade generalizada, transtornos do pânico ou excesso de estresse, também muitas vezes evidenciam as pessoas a levarem ao suicídio. Ali temos que ter atenção que muitas pessoas que ocorreram o suicídio é porque tiveram algum quadro alucinatório, algum quadro delirante, e muitos deles tiveram estados de transe por associarem-se ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que é muito frequente cá em Angola, e principalmente em Luanda, e também o consumo de drogas. Nós aqui temos vulgarmente chamada liamba, e quando eles consomem e estão em estado de intoxicação, muitos deles têm quadros alucinatórios e levam até ao suicídio. Mas fazendo um conto de resumo de sintomas, é...
Perdemos por algum momento o sinal, pelo menos, de voz do nosso convidado, o Dr. Jaime Sampaio, que está em Luanda, Angola. Vamos continuar com o nosso programa Angola Saúde em Foco e temos certamente mais questões para o nosso convidado. Este é um programa que a Voz da América passa toda sexta-feira, que trata de assuntos de saúde de Angola e não só, são questões que têm a ver com o nosso dia-a-dia. E hoje é o dia 10 de setembro, que é o dia mundial reservado à sensibilização para esta luta contra o suicídio. Antes de voltarmos para a conversa com o Dr. Sampaio, que está em Luanda, Angola, vamos passar a mais um espaço de reportagem. Este é o Angola Saúde em Foco, aqui na Voz da América. O prometido é devido. Vamos agora à reportagem. Grande parte de soldados americanos sobreviveu às guerras no Afeganistão e no Iraque do que os que lutaram em guerras anteriores. Avanços na medicina e novos conceitos sobre o atendimento ao trauma, isto nos últimos 20 anos, fizeram a diferença. Vamos à reportagem.
Há um termo que os médicos militares, como o coronel Josh Lipschutz, que usam quando um soldado é gravemente ferido. É a chamada Golden Hour, ou a Hora de Ouro.
Você realmente tem uma hora para tratar muitas destas coisas. E se puder fazer o máximo que puder no campo, poderá salvar muitas pessoas.
Especialistas militares concluíram que 80% das mortes em combate poderiam ter sido evitadas se o sangramento pudesse ser interrompido. Houve progresso nessa área.
Criamos ligaduras com fatores de coagulação para colocar nas feridas. Um grande avanço. Existe um método natural que leva 30 segundos. Vou mostrar como fazer em 10, 12 segundos.
O treino para parar o sangramento ensina os alunos a aplicar um torniquete em apenas alguns segundos.
So there's the regular method where it takes about 30 seconds to put on a tourniquet. I'm going to show you how to do it within 10 to 12 seconds.
A rapidez só envolvidas no campo de batalha e na vida civil. Em relação às queimaduras, as taxas de sobrevivência melhoraram drasticamente. A certa altura, a percentagem de pessoas que se esperava viver depois de uma queimadura grave era de 50%. Dr. Stephen Wolf, da Universidade de Texas.
Bem, agora nos Estados Unidos são 80%, quase 90% às vezes, e assim melhoramos muito os cuidados críticos e tratamento de feridas de pessoas com grandes queimaduras, particularmente nas Forças Armadas.
Outro grande avanço é que o atendimento ao trauma foi transferido para a linha da frente, de forma que o tratamento pudesse ser administrado quase imediato.
Vimos indivíduos que ficaram muito mais gravemente feridos do que no passado, sobrevivendo e indo para a reabilitação, com múltiplos traumas, ferimentos na cabeça, queimaduras, amputações, fraturas. E assim, o atendimento era muito mais complexo.
A natureza complexa desse atendimento implicava que os médicos militares tinham que trabalhar em equipas.
Mesmo as equipas de reabilitação deviam, além de terapeutas tradicionais e médicos de reabilitação, incluir os cirurgiões plásticos, neurocirurgiões, médicos infecciosos, todos trabalhando com esta enorme equipe para atender às necessidades de cada veterano ou membro do serviço em reabilitação.
Também houve avanços em próteses.
As mãos protéticas costumavam ser apenas um gancho que podiam simplesmente abrir e fechar e tinham um nível de liberdade, uma coisa que podem controlar.
O objetivo agora é fazer com que essas próteses funcionem da mesma forma que o membro que foi perdido, incluindo a capacidade de sentir. Na Cleveland Clinic, o médico Paul Marash desenvolveu uma prótese de braço que contém um computador altamente sofisticado que comunica a sensação do toque ao cérebro do usuário.
Eles têm a sensação de que as suas mãos estão se movendo, embora não tenham uma mão. E eles sentem como se os seus dedos estivessem tocando coisas, embora eles não tenham dedos. E o interessante nisso é que quando colocamos todos esses sistemas juntos, o cérebro, de facto, transmite a sensação de que a mão é humana.
Há um longo caminho a percorrer para ajudar os feridos a voltarem à vida civil com melhores próteses e tratamento de queimaduras, além de um bom funcionamento do cérebro. Ready and go.
A reportagem da Voz da América, aqui a Ana Guedes já contar uma história interessante do avanço da medicina que torna possível as pessoas que passam por traumas, sobretudo na guerra, recuperarem a sensibilidade de alguns dos seus membros. Este é o Angola Saúde em Foco, o programa que passa todas as sextas-feiras aqui na Voz da América. Antes de voltarmos ao contacto do nosso convidado, o Dr. Jaime Sampaio, que está em Angola, queria partilhar alguma informação que é destaque na página da internet da Voz da América. Nos últimos tempos, temos estado a destacar a cobertura do caso das dívidas ocultas em Moçambique. Hoje, por exemplo, o tribunal ali na BO está a ouvir o antigo conselheiro político do antigo presidente também de Moçambique, Armando Guebuza, o Renato Matusi, que disse que não recebeu nenhum dinheiro de Jean Bostani, mas teve assim uma ajuda para umas questões pessoais. O linguista Renato Matusi a afirmar também que não esteve envolvido no calote, mas que beneficiou dessa ajuda de Jean Bostani. Em termos de detalhe aqui, Jean Bostani era na altura o negociador da empresa Primvivest, a empresa que haveria de fornecer a Moçambique material e também consultoria para projetos de proteção costeira e também de construção naval. Projetos que esse, segundo a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, não foram executados tal como havia sido definido. O julgamento começou esta é a terceira semana e vai certamente até o final do ano, e a Voz da América vai continuar a seguir esta questão que é importante para os que nos seguem em Moçambique e não só. Angola, Saúde em Foco. Voltamos já a Luanda, ao encontro do nosso convidado, Dr. Jaime Sampaio. Dr. Jaime, passamos aqui uma reportagem que tem a ver com a recuperação pós-trauma em situações de guerra, que também, graças à tecnologia, essas pessoas conseguem recuperar parte da sua sensibilidade. Uma questão que queria colocar, doutora, as pessoas que vão à guerra, envolvidas em conflitos, perdem membros, são recuperados, mas isto também pode, se calhar, o doutor vai explicar melhor, ter uma relação com questões do fórum psiquiátrico, psicológico, e cria o trauma e, se calhar, pode conduzir ao suicídio. Qual é que é o cenário, doutor?
No entanto, há um problema que nós chamamos em saúde mental, o transtorno do estresse pós-traumático. Sabe muito bem que a África tem estado a sofrer fratricidas guerras e isto muitas das vezes vai bem, por exemplo, naquilo que perderam durante a guerra, pessoas que morreram, às vezes muitos deles ficaram, outros perderam os seus entes queridos e outros perderam os seus haveres. Imagina agora em Moçambique nesta situação de Cabo Delgado. As pessoas foram despedidas e muitos deles hoje entraram em quadros depressivos e têm aqueles chamados flashbacks, em que muitas das vezes vão vendo de uma forma ilusória aquilo que aconteceu durante a guerra. Para que muitos deles não se repita a ter esses sinais, vêm ideias de inutilidade porque perderam tudo e ali têm as chamadas tentativas de suicídio. Suicídio depois do estresse pós-traumático. É uma situação extremamente complicada, porque muitos deles perdem aquele apoio psicossocial, sabe muito bem que nós temos muitas dificuldades nesta área, e, no entanto, um grande problema de saúde pública para essa gente que vem do estresse pós-traumático. No mundo, e eu vi agora a peça do Afeganistão, é que aquela gente que fica sem uma perna, sem um braço, sem os olhos, e vem com uma grande cicatriz, estes depois vão começar a ensaiar sintomas e por vezes tentam mesmo a entrar em quadros de ideias, ou mesmo até consomem suicídios. É muito frequente, vendo essa questão biológica no mundo, os suicídios depois de problemas pós-traumáticos.
E são questões que vocês lidam, não tanto em Angola neste momento, porque não há nenhum conflito, mas que os outros profissionais nas várias partes do mundo, tal como dizia o doutor, Moçambique está neste momento a enfrentar uma insurgência. São pessoas que são violentadas e depois mesmo os próprios militares no campo de batalha acabam sofrendo e precisam de assistência, não só da parte física, mas da parte psicológica. Não é verdade, doutor?
Nós não temos mais de 20 anos de paz. Uma paz porque não temos armas um contra os outros. Mas agora temos a situação da violência urbana. Às vezes também leva as pessoas a ficarem em lugar, perderam os seus haveres e que vêm em comparação com outras partes do mundo, de fato, né? Mas a violência doméstica, a violência familiar, muitas das vezes vai fazer com que as pessoas caiam em ideias suicidas. Repara mesmo que uma criança que é violentada sexualmente, abusada pelos seus professores, essa vai carregar esse fardo. Que hoje temos muitos adolescentes a trapejarem as pernas, trazem a coxa, tracejarem as barrigas, porque não conseguem se libertar deste grande problema, que é o abuso em relação aos seus professores e a outros educadores. E isto leva, muitas das vezes, a nós encaixarmos a violência a nível doméstico ou urbano para depressões, e as depressões levarem a quadros suicidas. Então, é um dos grandes problemas do mundo, e não deixa de ser também cá em Angola, a violência ou o abuso sexual para menores ou adolescentes levarem a quase possíveis e concomitantemente ideias representativas de suicídio.
Obrigado, doutor. Este é o Angola Saúde em Foco da Voz da América. Para participar, envie o seu número para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Nós ligamos para si. Doutor, na segunda parte iremos falar das redes da vida que evitam o suicídio. Este é o Angola Saúde em Foco. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos nos 1530 MHz e em onda curta em 12.080 e 17.655. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Angola Saúde em Foco e vamos até Uambo, também Angola, onde está o Norberto Sateco com a revista de imprensa.
Vamos às notas que fazem a revista de imprensa nesta sexta-feira na capital angolana. O Jornal de Angola escreve na primeira página: Presidente da República promulga a lei que altera o registro eleitoral oficioso. 70% do até o primeiro semestre deste ano, a produção de cereais no país esteve próximas às metas do PNT. INAC registra 10 casos de abuso sexual por semana. O novo jornal refere na chamada de capa: Setor da Justiça no Bengo apanhado em peculato e gestão danosa, um processo que já arrasta detenções. Covid-19 recebeu 17 vezes mais que a malária em apenas um ano. Alunos do ensino de base obrigados a usar manuais com erros ortográficos. O semanário Extensão escreve que, apesar da diretiva do BNA, as filas nos multicaixas não irão baixar. Cesta básica, direitos aduaneiros suspensos para assegurar o Natal. Por causa do FMI, a política monetária do BMA estéril. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco, a sua habitual rubrica da revista de imprensa em Angola. Este, o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Hoje em conversa com o Dr. Jaime Sampaio. E nesta segunda parte, além da reflexão sobre o suicídio, vamos também falar da Covid-19. As autoridades quenianas dizem que o impacto da pandemia da Covid-19 na economia do país forçou milhares de jovens às ruas e muitos estão a entrar no mundo do crime. Para tentar mudar esta situação, organizações não governamentais tentam reintegrar os jovens sem abrigo através do desporto, visando mantê-los longe de problemas.
Anthony Ndegwa lembra-se do dia em que fugiu da sua casa em Nairobi após atos de violência doméstica. A mãe foi esfaqueada pela sua tia furiosa.
Voltei da escola para casa. Minha mãe e o meu irmão foram para o hospital. Mudei de roupa e saí de casa para me juntar aos meus amigos na rua. Tive medo de que a minha tia me apunhalasse também. Desde então, eu moro na rua.
Ele está entre centenas de jovens que agora encontram-se fora das ruas graças às organizações que ajudam jovens sem teto através do futebol. Shuba Wango diz que o programa oferece a oportunidade de reintegrar gradualmente esses jovens à sociedade e de lhes oferecer refeições regulares, já que a pandemia da Covid-19 continua a impedir que tenham meios de subsistência.
A maioria deles gosta de desporto, então usamos isso, organizamos jogos para que aqueles que querem jogar e estão na rua se disponham a deixar tudo e jogar, e como treinador não posso deixá-los voltar para a rua depois.
Dezenas de desabrigados foram resgatados das ruas pelo Programa de Reabilitação do Governo do Quênia desde o mês de maio. O programa visa tirar das ruas pelo menos 500 jovens.
Alguém que vai à rua conversar com as crianças. Marcamos um dia e eles vêm cá. Eles têm necessidades básicas que devem ser atendidas. E aqui temos comida, temos remédios.
O programa pode fazer apenas uma pequena diferença num grande problema. Nairobi, tem cerca de 60 mil famílias de rua, 15 mil a mais do que antes da pandemia. O número deve permanecer alto até que a economia keniana se recupere da pandemia.
A reportagem da Voz da América, que é apresentada por Álvaro Lugero Andrade, o Álvaro que se prepara para a segunda e terceira meia hora da nossa emissão de rádio aqui na Voz da América. Antes de continuarmos com o Dr. Sampaio, recordar aqueles que nos ouvem através da rádio, que a nossa emissão de rádio para Moçambique, por exemplo, vai começar às 19 horas locais, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Agora sim, voltamos a falar do tópico de destaque neste dia 10 de setembro de 2021. Dr. Jaime Sampaio, esta questão da Covid-19 veio sobrecarregar os serviços de saúde e exacerbar os problemas que já existiam. Por exemplo, no tratamento de doenças do fórum psiquiátrico, nessa área que o doutor trabalha nela, por exemplo, a depressão, que se relaciona muito com esta questão do suicídio. De que forma é que a Covid perturbou o vosso trabalho?
Muito bem, que estamos aqui numa comissão em relação à saúde mental, a Covid. A Covid ter também criado desconforto a nível do processo econômico, financeiro, cultural e até mesmo antropológico. Na saúde mental está a ir criando grandes dificuldades. O problema de ficar em casa criou grandes situações de tédio, que esse tédio fez com que as pessoas tivessem quadros depressivos e muitos deles, que não têm aquela capacidade de gerir as emoções, foram tendo ideias. E destas ideias, muitos criaram quadros psicóticos, quer dizer, saíram do seu contexto real, tendo em conta as perdas que foram tendo em situações econômicas, mas na sua maioria, que perderam o emprego ou então perderam aquela condição de estarem a circular de um lado para o outro, quadros emocionais caracterizados por vários estados depressivos. Então, no entanto, a pandemia hoje vai fazendo com que os profissionais de saúde mental se engajem muito mais. Nós, por exemplo, tivemos que estar inerentes a quadros de quarentenas, onde fomos fazendo um trabalho psicossocial. Aquelas pessoas que, por exemplo, foram vindo de outros países onde estavam, por exemplo, a viver e que depois tiveram que ser repatriados, tendo em conta as condições socioeconômicas do país, e encontramos estados deploráveis de depressão e que muitos deles tiveram que ser internados com depressões graves. É assim que ainda continua também a termos problemas em relação à vacina contra a Covid-19. Muitos negam a vacina, entram em estados de ansiedade e é um processo que nós temos estado a levar em relação a gerir estes quadros de aceitação da vacina e que agora até nós temos um decreto em que o indivíduo que não for vacinado obrigatoriamente tem que apresentar um teste negativo para ir para o serviço. Isto vai criando esses quadros ansiosos no seio das pessoas e que muitos deles têm que parar em alguns consultórios para trabalharem na área da psicologia.
Ainda a propósito disso, doutor, da questão da Covid aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden acaba de determinar que os trabalhadores federais e os contratados terão de ser vacinados e os que não vacinarem terão de apresentar semanalmente o teste negativo da Covid-19. Isto porque o país, tal como o resto do mundo, querem travar esta questão da Covid. Vamos voltar ao nosso tópico de hoje, que é esta questão de prevenção do suicídio. Doutor, em termos de redes de valorização da vida, qual é que é o cenário em Angola e o que mais deve acontecer para travar os suicídios?
Bem, nós temos estado aqui a ter um grupo de agentes da saúde, principalmente da saúde mental para a saúde pública, alguns elementos treinados para que quando há esses indivíduos que sobreviveram dos atentados suicidas ou do suicídio, vamos fazer um conjunto, uma roda de ideias, onde temos aquilo que chamamos valorização da vida. É um processo que está em piloto aqui em Luanda, principalmente naquelas pessoas que tiveram ou os seus familiares que se suicidaram, ou então aqueles que sobreviveram dos suicídios, ou ainda aqueles que têm tentativas de suicídio. E essa valorização da vida faz com que as pessoas tentam gerir as emoções, consigam controlar os seus estados psicóticos ou os seus estados neuróticos, e que muitos deles, nem todos saem assim de uma vez, mas temos estado a ter um controle um tanto quanto em relação até mesmo à pandemia que está a ir deixando essas sequelas, criando essas condições para que estes procurem ter capacidade de valorizar a sua vida. É assim que esses núcleos de psicologia vão trabalhando em cada esfera, principalmente na faixa etária, onde é muito mais frequente, dos 15 aos 29 anos. Também temos estado a trabalhar no sentido de prevenir com que as pessoas não caiam em depressões devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas ou outras drogas, que este é um grande calcanhar daquilo aqui no mundo do subdesenvolvimento ou um mundo em desenvolvimento, que o desemprego tem estado também a assolar isso e que as pessoas pensam que quando vão encaixar-se no mundo do consumismo, principalmente a comportamentos aditivos, o álcool e outras drogas, afogam-se ali as suas mágoas. No entanto, é aí que nós temos estado a fazer a prevenção, em que as pessoas não caiam nestes quadros ambivalentes em relação à depressão ou outros estados neuróticos.
Qual é a melhor forma de lidar com indivíduos vulneráveis aos fatores que podem conduzir ao suicídio?
Sim, aí temos que ter muita cautela, porque o que nós temos estado a ver, e muitas vezes a mídia, a informação, quando dá-se o impacto de que um indivíduo tentou atirar-se do prédio abaixo, ou atirou-se do prédio, ou então atirou-se para uma linha férrea e o comboio passou por ele, ou então atirou-se de uma ponte. Então, este contexto, muitas das vezes, faz com que as pessoas fiquem assim tão alarmantes e outros até vão também tentando fazer esses ensaios. Mas, com estes critérios da valorização da vida, nós temos estado também a treinar as equipas, por exemplo, que vão fazer o resgate dessas pessoas que tentaram o suicídio, serem mais serenas, mais audácias e prestarem um maior apoio emocional e não julgá-las. E então, o que nós temos que fazer é mesmo não julgar essas pessoas que tentaram o suicídio, porque muitas delas até não querem morrer. As circunstâncias é que fazem com que elas atentam o suicídio. Então, é ser serenos, audácios e tentar conversar muito, dialogar sobre a vida em relação a este fenómeno.
E, doutor, na realidade de Angola, com vários desafios na área de saúde, como é que é mesmo o tratamento de indivíduos com problemas do foro psiquiátrico?
Márcio, nós, depois de termos uma Angola independente, fomos investindo na saúde pública. E a saúde pública também foi investindo na saúde mental. Hoje, nós temos todas as 18 províncias com um hospital geral. E dentro desse hospital geral, criamos condições para ter serviços de saúde mental e psiquiatria. A priori, nós tínhamos uma cooperação de expatriados, principalmente de Cuba, mas agora já temos aqui um grande grupo de médicos que se interessam a entrar no mundo da saúde mental e psiquiatria. Assim sendo, nós temos núcleos nas províncias que vamos cuidando dessas perturbações mentais que cada vez vão aparecendo. Antigamente, as pessoas não tinham como ir ao hospital porque pensava sempre que a perturbação mental era uma situação de demônios, de deuses e que não tinha solução. Mas hoje, bem enquadrada no ramo do processo da municipalização em saúde e como uma doença, então hoje a pessoa já vai procurar os serviços de saúde mental e psiquiatria num hospital. Então temos criadas as condições em qualquer hospital geral do país, atenção primária ao transtorno mental. E, consequentemente, aqueles casos mais complicados têm estado, então, a ser encaminhados nos hospitais gerais de psiquiatria que nós temos, um em Luanda, que é o principal, outro no Ambo, outro em Benguela, outro em Cabinda e no Lubango, onde a psiquiatria já aí está com especialistas e até internatos em especialidade para formarmos mais quadro em psiquiatria. Há tempos tivemos um encontro dos PALOP, onde debatemos situações de saúde mental e psiquiatria, e com um grande apoio de Moçambique, que já tem esta rede de saúde mental e psiquiatria há mais tempo, temos estado a ter uma cooperação que nos vai facilitando a troca de experiências para, então, fazermos com que as perturbações mentais estejam um tanto quanto controladas.
Doutora, em relação à ligação com a comunidade, por exemplo, com as famílias e também, se calhar, com as práticas tradicionais da medicina, que onde não há o médico, onde não há o psiquiatra, acabam tendo também o seu papel. Como é que vocês trabalham com eles e sabendo que estas questões também levam a preconceitos? Falou de Moçambique, eu sou de Moçambique, e, por exemplo, quando alguém suicida-se, muitas vezes diz que foi enfeitiçado, que não era vontade dele. Como é que é o cenário de Angola e como é que vocês, como psiquiatras, lidam com isso?
Rafaela Lídia, que é uma grande psiquiatra de Moçambique e que tem estado a participar conosco, nós estamos a trabalhar naquilo que chamamos de psiquiatria da comunidade, tentar elucidar a população para fugirmos destes tabus em que o feitiço é sempre a grande culpa das perturbações mentais. Hoje temos estado a trabalhar mesmo com essas pessoas que têm o chamado tratamento tradicional, que muitos destes indivíduos que lá vão parar, quando têm sintomas típicos de perturbações mentais que precisam ser tratados em hospital, há necessidade dessas pessoas serem hospitalizadas. E o governo tem estado também a trabalhar no sentido de sensibilizar, a partir de agora que a medicina tradicional está a ser assente com um controle rigoroso, a evidenciar que todas as doenças que podem ser tratadas no fórum tradicional têm que ser, pelo menos, registradas e concretizadas para o Sistema Nacional de Saúde. As perturbações mentais na comunidade, muitas delas, e como disse bem, principalmente quem se suicida é porque na Gíria recebeu feitiço ou vai infectar e não conseguiu. Nós também aqui temos tido esses problemas, mas, no entanto, temos estado a trabalhar com as autoridades tradicionais, assim sendo, como eu disse, cada hospital provincial agora já tem um serviço de saúde mental e psiquiatria, os psicólogos na comunidade vão apresentando os seus trabalhos em relação à prevenção aos problemas de saúde mental. Temos estado a ter algum resultado em relação a alguns problemas que acordem os hospitais. Só para ser franco, um hospital psiquiátrico hoje tem 180 pacientes por dia ao serviço de urgência. Antigamente, era pelo menos aí 4, 5 por dia. Hoje temos 100 e tal, e esses muitos deles já perceberem-se que a saúde mental
mais preocupado. Jaime Sampaio, dentro de momentos voltamos já ao último segmento da nossa conversa a partir do Estúdio 55 da Voz da América. Este é o Angola Saúde em Foco. Mais de 120 mil afegãos estão a ser reassentados aqui nos Estados Unidos. Um número semelhante de vietnamitas foi recolocado aqui após a guerra do Vietnã. Embora muitos especialistas critiquem o início caótico do esforço do reassentamento de pessoas que fogem a regimes autoritários, também vem nesse cenário uma nova oportunidade para tornar os Estados Unidos ainda mais diversificados.
Dezenas de milhares de afegãos já estão nos Estados Unidos ou a caminho dos Estados Unidos após a conquista do poder pelo Talibã no mês passado, explica Adam Bates.
Esses evacuados foram para um segundo país. Alguns deles estão em Doha, outros em Abu Dhabi. Alguns deles estão em cerca de uma dúzia de instalações militares dos Estados Unidos em todo o mundo.
Adam Bates é advogado do Projeto Internacional de Assistência a Refugiados, que defende muitos afegãos. Ele diz que o esforço de reassentamento dos afegãos nos Estados Unidos rivaliza com o processo de refugiados vietnamitas após a Guerra do Vietnã e que as imagens daquela guerra deveriam ter servido de alerta para a evacuação do Afeganistão.
Acho que muitos americanos se lembram das imagens do helicóptero decolar do telhado do anexo da CIA e das pessoas que foram deixadas para trás por lá. Essa imagem deveria estar na mente de todos. Tivemos meses para evitar algo assim e, infelizmente, a mensagem não chegou a casa e as evacuações só começaram no Afeganistão no último momento.
Os afegãos evacuados pelos Estados Unidos vêm com diferentes níveis de estatuto legal. Alguns são cidadãos ou possuem residência, outros têm vistos especiais de imigrante e um grande número está dentro da categoria da liberdade condicional humanitária. Eles não têm benefícios ou estatuto. Analistas dizem que o Congresso precisa aprovar uma legislação para fornecer aos afegãos em liberdade condicional um caminho para a cidadania a curto prazo. Isso aconteceu com refugiados cubanos na década de 1960 e refugiados curdos iraquianos na década de 1990. Muitos vietnamitas também entraram nos Estados Unidos sob liberdade condicional humanitária na década de 1970. Além da legislação, os especialistas afirmam que os recursos mandatados pelo governo federal são necessários e rápidos em termos de dinheiro e de mão de obra. Se esses recursos vierem, eles dizem, as perspectivas são brilhantes, como afirma Thomas Warwick, do Centro Atlantic Council.
De muitas formas, os Estados Unidos tiveram um grande sucesso na integração de um número de estrangeiros, como se vê no país. Nem sempre foi tranquilo ou fácil, mas realmente tornou os Estados Unidos uma sociedade muito vibrante e diversa. E muitas pessoas pensam que isso é bom por si só, porque este é um país onde quase todos e ou os seus ancestrais vieram de outro lugar. Então isso faz parte da tradição americana.
Mas nem todos estão contentes em reassentar refugiados afegãos. Alguns republicanos de peso e outros que são contra os imigrantes temem que não haja meios adequados para garantir que nenhum terrorista em potencial possa entrar no país. No entanto, as pesquisas mostram que a maioria dos americanos de todas as linhas partidárias apoia o esforço de reassentamento, como explica Camille Mockler, do Centro Truman para a Política Nacional.
Esta questão teve um apoio bipartidário e talvez, honestamente, esta seja uma oportunidade de finalmente reformular este assunto sobre como recebemos aqueles que querem vir para cá.
A reportagem aqui apresentada uma vez mais por Álvaro Lugier Andrade, contando o drama dos afegãos, Afeganistão, que está neste momento tomado pelos Talibã. Os Estados Unidos retiraram-se após 20 anos, mas mesmo assim continuam com o compromisso de apoiar o povo afegão. 120 mil serão realocados aqui nos Estados Unidos. Vamos agora para o último segmento nesta conversa com o Dr. Jaime Sampaio. Dr. Jaime Sampaio, que infelizmente não temos neste momento o contacto dele, ou melhor, o contacto dele, não temos ainda a ele na linha telefónica para continuar a nossa conversa. Antes de marcarmos o ponto final a este nosso programa, vale também um espaço para a divulgação dos nossos programas. O espaço de saúde, por exemplo, que vai todos os domingos com a conversa entre a Ana Guedes e a doutora Graça Mazzini, dedicado a toda a lusofonia, com assuntos de interesse, e também vai a quinta-feira. Uma quinta-feira sim, outra quinta-feira não, porque a outra quinta-feira é dedicada ao programa 12 R's, na conversa que Ana Guedes tem com dois especialistas de política africana que fazem análise, em particular, dos conflitos. Falando das questões de interesse no continente africano, temos toda a quarta-feira o programa Agenda Africana, na nossa terceira meia hora de emissão, que aborda estes temas. Em termos de página de internet da Voz da América, é simplesmente www.voaportugues.com. E enquanto não temos o nosso convidado, Dr. Jaime Sampaio, vamos destacar alguns dos tópicos na nossa página da internet e dizer também que a Voz da América está disponível no Facebook, que é aqui onde estamos neste momento, também no YouTube, no Twitter e no Instagram, com notícias de todas as partes do mundo. Na nossa página, destaque para a conversa que o presidente americano Joe Biden teve com o seu homólogo chinês Xi Jinping, que conversaram sobre como impedir um conflito entre as duas superpotências. Também destacamos a morte em Portugal do antigo estadista Jorge Sampaio, que perdeu a vida hoje, aos 81 anos de idade, num hospital de Lisboa. Tinha complicações respiratórias. Nós caminhamos para o final deste nosso Angola Saúde em Foco. Esperamos retomar a conversa com o nosso convidado, o Dr. Jaime Sampaio, para basicamente as últimas considerações. Vamos também, em termos daquilo que foi notícia neste nosso Angola Saúde em Foco, os principais tópicos que destacamos foi também a situação na região do Tigray, na Etiópia, com as autoridades a afirmarem que os insurgentes mataram 120 pessoas e aquele grupo a afirmar que isso não corresponde à verdade. Isto em termos daquilo que foram as notícias de maior destaque. Dentro de momentos, na Voz da América, vai ter início o programa de rádio dedicado às notícias de todo o espaço da lusofonia. O Angola Saúde em Foco, em princípio, volta para a semana. Recordar que o tema de hoje é dedicado à prevenção do suicídio. Isto porque hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Suicídio, uma complicação que, de acordo com dados das Nações Unidas, no ano de 2019 levou à morte de mais de 700 mil pessoas, e esta organização e outras que trabalham na área de saúde fazem todo um esforço para a educação das pessoas, para que os problemas não sejam resolvidos de uma forma radical. Também, em termos estatísticos, diz as Nações Unidas, em cada 100 mortes, pelo menos uma morte é causada pelo suicídio, um cenário que a organização considera alarmante. Vou fazer agora o resumo de algumas das notícias que passamos hoje. Tivemos, além do Norberto Sateco do Uambo, a notícia que dá conta de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, ontem e destacou o interesse duradouro dos Estados Unidos na paz e estabilidade da região do Indo-Pacífico. Destacamos também a morte em Lisboa do antigo estadista português Jorge Sampaio, e em Maputo continua o julgamento do caso das dívidas ocultas, com a audição do conselheiro político de Armando Guebuza, Renato Matusse, que aceitou ter recebido bens no valor de 1,6 milhões de dólares de Jean Bostani, o lobista do Líbano. O linguista e ex-diretor do Arquivo de Património Cultural em Moçambique diz não estar envolvido na negociação que resultou no calote de 2,2 milhões de dólares. A União Africana anunciou hoje a suspensão da Guiné-Conakry após um golpe de Estado que depois o presidente Alpha Condé, no passado domingo, que era acusado de crescente autoritarismo. E no Ruanda, a polícia diz que deteve o antigo professor de jornalismo Christopher Kayumba sob acusações de violação de várias pessoas. Kayumba, 48 anos de idade, dirige o jornal The Chronicle e criou um partido político em oposição ao presidente Paul Kagame. A Dinamarca tornou-se o primeiro país da Europa a levantar todas as restrições domésticas relacionadas à Covid-19, isto por 80% da sua população elegível ter conseguido vacinar. Angola Saúde em Foco, caminhando para o seu final. Nós voltaremos na próxima semana com mais um tema de relevância para a saúde. A partir do estúdio 55 da Voz da América, aconteceu assim mais um Angola Saúde em Foco. Em nome de toda a equipa, um grande abraço, um grande candado do Amancio Miguel. Até para a semana.